Queridos amados, como já havia dito, o tema da nossa mensagem é honra e nós estamos baseando em Mateus 13, versículo 57, quando diz assim: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Eu quero falar com você sobre honra. Nós vivemos uma época em que a ênfase do Ocidente na liberdade, na individualidade, o que não é necessariamente algo ruim, muito em parte pela cultura norte-americana, mas tem causado uma desvalorização de algumas virtudes, particularmente em algumas tradições, particularmente na questão da honra. O protestantismo, com a sua ênfase na convicção pessoal e até em contestar o pecado, que está corretíssimo, mas nós fomos perdendo um pouquinho e perdendo muito, para ser exatamente sincero, para ser rigorosamente sincero, a questão da honra. Meu amado, minha querida, entenda, honra é um princípio bíblico, e princípios não podem ser quebrados ou ignorados sob pena de consequências nada agradáveis. Inúmeros cristãos têm quebrado o princípio da honra, e por isso têm pago um preço altíssimo. Permita-me dividir em partes para facilitar o entendimento. Primeira parte, tema geral honra. Primeira parte, honra, uma ordem divina. A honra não é uma opção, honra é uma determinação divina. Mas há algo dentro de nós meio que se rebela contra a ideia de honrar as pessoas. Ser uma pessoa de honra inclui pelo menos duas coisas. Ser uma pessoa que cumpre os seus compromissos perante a sociedade, seus valores, uma pessoa de moral, uma pessoa de conduta ilibada, sem dúvida. E eu tenho certeza que você é uma pessoa de honra. Mas ser uma pessoa de honra é ser uma pessoa que busca, nesse sentido, ser uma pessoa honrada, mas é uma pessoa que aprende a honrar. E nós, queridos, falo com todo carinho e afeto, nós desaprendemos o que significa honrar. 1 Pedro 2,17, permita-me dar alguns versículos para embasar o que eu quero falar. 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O fato é, queridos, que nós vivemos um tempo em que desonramos sem nem perceber que estamos fazendo. A honra é um tema tão significativo na Bíblia, mas tão significativo na Palavra de Deus, que Papai do Céu normatizou a honra em todos os níveis de relacionamento. Por exemplo, dos filhos para com os pais. Honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que se prolonguem os seus dias na terra e você vá bem. Não dá margem ao fato de eu dizer: mas o meu pai não merece ser honrado, a minha mãe não merece ser honrada. O fato simples e objetivo, ainda que nem sempre fácil de ser cumprido, é honrar pai e mãe. A honra, querido, querida, libera o poder de Deus. O versículo que eu li de Mateus fala sobre uma decepção de Jesus. O texto mostra que Jesus vinha fazendo milagres, milagres, milagres e milagres. Mas quando ele chegou na sua própria terra, ele não pôde fazer. Por quê? Porque ali havia incredulidade. E Jesus vai associar a incredulidade à desonra. Por isso ele diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. O que ele está dizendo? Fui honrado em outros lugares, e não fui honrado na minha própria terra. E por isso ali muitos não receberam milagres. É preciso fazer do meu lar, e já entro na segunda parte, lares de honra. É preciso fazer do meu lar um lar de honra. Reflita comigo, amado. A maneira como você fala com a sua esposa, a maneira como você olha para ela, a maneira como mulheres falam com seus maridos, a maneira como filhos falam com seus pais, queridos, em muitos e muitos casos é extremamente desonrosa. Eu não estou pregando aqui voltar a uma situação de séculos atrás em que o pai falava e todo mundo calava. Não é isso. Eu prego o diálogo dentro de casa, sem dúvida. Mas é preciso lembrarmos que o pai é pai. Precisa ser honrado como tal. Que o marido é marido. Querida, amada, deixe-me amar você. Cuidado como você fala do seu marido, querido. Ele é o seu marido. Deus estabeleceu uma relação entre você e ele. Ele é o seu marido. Há mulheres que simplesmente falam dos seus maridos para qualquer pessoa. Mas de uma maneira absurda, querida. E depois não sabemos por que nossos lares estão em tal desonra. O lar, segundo a Constituição brasileira, ele é inviolável. Você sabia disso, amado? Sabia, querida? Você sabia que nem a polícia pode entrar no seu lar? Só pode entrar com mandado judicial. E mesmo com mandado judicial, só pode entrar durante o dia, não pode entrar nunca nem à noite. À noite nem com mandado judicial. Por quê? Porque o Supremo Tribunal definiu, segundo a Constituição brasileira, que o lar é inviolável. Houve há muitos anos atrás uma questão sobre isso, e o Supremo definiu que a Constituição declara que o lar é inviolável. Permita trazer isso para a questão espiritual. Do ponto de vista espiritual, a sua casa é inviolável. Ela é guardada e protegida por aquele que a governa, que é o Senhor, que é Papai do Céu. Então, como é que a desonra entra em nossas casas? É o diabo quem traz? Bom, o diabo é pai da mentira, e tudo isso você conhece. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. Sabe quem traz a desonra para dentro da sua casa? É você mesmo. Somos nós mesmos. Porque a desonra ela pode vir por uma palavra, a desonra pode vir por um olhar, a desonra pode vir por um gesto. Cuidado, amado, cuidado, querida. Estamos nos tornando o quê? Há pessoas que saem das igrejas de uma maneira extremamente desonrosa. Quantos saem das suas igrejas? E entenda, é um direito de qualquer pessoa de sair da igreja. Mas por que, que sai em desonra? Sai sem falar nada, ou quando, muitas vezes, pior do que sem falar nada, sai acusando, atacando, falando isso, falando aquilo. Estamos sendo pessoas que não... Nós desaprendemos o valor de honrar. É tão bonito uma pessoa que sabe honrar. Sabe honrar o seu pastor, sabe honrar o seu pai, sabe honrar a sua mãe. E o poder de Deus é liberado em meio à honra. Mas pastor, ele errou, ele fez aquilo. Permita-me contar uma história. Uma história bíblica. Bíblica, hein? Noé, o grande Noé, um dia bebeu, mas bebeu muito, amado. Bebeu muito, querida. Ele bebeu tanto que ficou nu. Olha só, um senhor de idade. E aí... Termina de falar de forma muito clara. Um homem idoso, velho e nu e bêbado. Bêbado. Mas ele tinha 3 filhos. Um filho, Cão, entrou e expôs a nudez do pai. Os outros 2 filhos entraram de costas, para nem olhar para a nudez do pai, e o cobriram. Você sabe o que aconteceu? Cão foi amaldiçoado, porque expôs o pai. E Sem e Jafé foram abençoados porque o protegeram. Mas eu lhe pergunto, o pai não estava errado? Claro que estava. O pai não tinha bebido além do que devia? Muito! O pai não estava bêbado? Que situação vexatória, que situação vexaminosa, que situação indigna para um homem como Noé? É, mas entenda uma coisa, nem no erro você pode desonrar alguém. Mesmo que seu marido seja errado, você tem direito de discordar, claro. Não tem que ser conivente com o erro. Não é isso que estou falando. O que você não tem direito é tentar justificar a desonra por causa do erro da pessoa. Deus não nos deu essa autoridade. Há algo na relação entre marido e mulher, e eu queria trabalhar isso aqui com você agora, amado, querida, para você entender por que, que certas coisas estão acontecendo na sua vida. O apóstolo Pedro diz o seguinte: marido, tratai as vossas mulheres com discernimento e consideração como parte mais frágil. 1 Pedro 3,7. Tratai-a com honra, porque são justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E sabe o que ele está dizendo? Que quando o marido não honra a sua esposa, as orações ficam interrompidas. Não sou eu que disse, é Papai do Céu na sua palavra. Leia com calma, 1 Pedro 3,7 depois. Na revista Corrigida diz honra, na revista Atualizada diz dignidade, mas você vai pegar e vai ver que é a mesma raiz. E se eu não trato a minha esposa com dignidade, se eu não trato a minha esposa com honra, as minhas orações ficam interrompidas. Você tem ideia do que é isso, amado? Sabe o que é ser interrompido? Você está numa caminhada de 1 quilômetro, aí nos 500 metros foi interrompido. Quer dizer que cancelou? Não, quer dizer que estará interrompido até que você aprenda que você tem por obrigação de honrar, porque você casou com ela. Mas ela não merece. Mas não está em discussão o merecimento. Quando eu honro uma pessoa, querido, eu honro porque Deus assim determinou. Em última instância, eu honro a Deus. E aí tem vários versículos, o tempo não me permitiria citar, quando mostra, por exemplo, que mesmo quando você está sob um senhor, que ele causa um jugo sobre você, um senhor impiedoso, você vai honrá-lo por quê? Você vai honrá-lo para que o nome e a doutrina do evangelho não sejam blasfemados. Então eu honro aquela pessoa por amor a Deus. No seu trabalho, querido, quando você fica falando sobre do seu chefe, no cantinho, por trás, você não está percebendo que você está sendo uma pessoa de desonra. Porque uma pessoa de honra não faria assim. E aí nós atraímos a honra. Há uma lei, a lei da semeadura, querido. A honra é uma lei espiritual. Tudo que o homem semear, isso aí, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Terceira e última parte, queridos. Aprendendo a ser uma pessoa de honra. Eu tenho clamado a Deus que levante pessoas que aprendam a ser pessoas de honra. Irmãos, a nossa cultura, e por favor, não falo como se eu não estivesse incluído nisso, nós honramos mais os mortos do que os vivos. A pessoa morreu, pronto, virou santo. Aí vai, tudo bem. Ah, que saudade. Puxa, como ele era bom. Ah, meu Deus, o meu marido. O fulano de tal. Mas enquanto está vivo, é desonra o tempo todo. Queridos, eu estou no ministério há muitos anos. Eu já vi mulheres que desonram seus maridos o tempo todo, depois que morrem, depois que ele vem ao falecimento. Aí ela fala assim, ah, mas como ele era bom. Agora há pouco tempo eu vivi um caso disso, por isso que eu estou falando assim. Ah, mas que saudade dele. E enquanto eu vi ela falando, eu, amém, que papai console, papai do céu console. Mas no meu coração assim, enquanto ele estava vivo, era só desonra. Eu já falei para meus filhos, quando eu morrer, vou chegar para ele e vou falar assim, teu pai, ah, que pastor maravilhoso que ele era, que santo homem de Deus. Mas irmãos, permitam-me falar, abrir meu coração para você. Depois de eu morto, isso me interessa em quê? Respeitosamente. De que me interessa? Eu quero ser honrado por Deus depois de morto. Pelas pessoas, isso me interessa de quê? Se tem que honrar, honre hoje. Irmãos, honre quem está vivo. Porque depois que falecer, aí vem o remorso. E você quer ver uma outra coisa da nossa cultura? Nós honramos os que estão longe e não os que estão perto. Eu vou pregar em alguns lugares, irmãos, e nós temos uma igreja, o nosso ministério tem várias igrejas no Brasil, e agora há pouco tempo eu fui pregar no Recife. E como fui honrado lá. Mas uma família que me honrou, depois o pastor de lá me falou que estavam desonrando profundamente o pastor de lá. E aí eu de púlpito falei, olha, é fácil me honrar. Sabe por quê, amados, que é fácil ser honrado no Recife? Porque eu vou lá de vez em quando. Então é fácil honrar quem está longe. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, honra quem está perto. Que Deus nos levante para honrarmos os vivos. Para honrarmos quem está perto, quem chora com a gente. Cheio de defeitos, mas é quem chora com a gente. Não abra a porta da sua casa para desonra. Depois você não sabe por que seus filhos desonram o seu marido. Ué, você desonra, querida. Por que desonra a sua esposa? Você desonra, querido. Por que seus filhos não honram você? Você os desonra dentro de casa também? É a maneira, é gritaria, é falta de respeito, ou até mesmo um olhar, ou até mesmo um gesto. Amados, mais uma vez, o poder de Deus é liberado pela honra. Quando você é uma pessoa que tem uma conduta honrada, mas é uma pessoa que aprende a honrar, eu lhe afirmo, você verá o poder de Deus sendo liberado. Eu te dou trocentas passagens bíblicas que mostram pessoas vendo o poder de Deus porque souberam honrar. E citei a passagem bíblica em que Jesus não pôde fazer muitos. É a palavra de Deus quem diz. Claro que ninguém pode impedir o poder de Deus, não é isso. Mas assim, por que ele não fez muitos milagres na sua própria terra? Pense nisso, amado. Jesus fez milagres em tudo quanto é lugar e na sua própria terra. Ele não fez tantos milagres, por quê? Porque ali ele não foi honrado. Um profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Que loucura, irmãos. Será que temos que ser honrados pelos de longe, porque os de perto não nos honram? Será que nós somos pessoas assim? Pessoas que quando entram na igreja, trazem a desonra. Amado, querida, querido, o crente entra com honra. A palavra de Deus diz que quem entra pela janela é o ladrão. Eu não entro pela janela, não sou ladrão, eu entro pela porta, não é? Você também. Mas há crentes que entram pela porta, mas saem pela janela. Por que razão? Por que razão? Irmãos, em nome de Jesus, em todos os lugares, no trabalho, no estudo, na escola, na faculdade, não interessa onde, entre com honra. Permaneça com honra e saia com honra. Eu quero lhe dar um conselho. Você saiu da igreja de qualquer jeito? Volte nessa igreja que você era e vá lá e fale com o pastor. Pastor, me perdoe. Eu quero lhe honrar. É tão bonito, irmãos. Ou será que só honramos quando há um interesse, irmãos? Quando há? Ah, claro. Aí a pessoa pode te oferecer alguma coisa. Ela é uma pessoa poderosa. Ela é uma pessoa, né? Aí você honra. É como um empregado que enquanto ele está dependendo do patrão, ou do superior, ou lá do seu gestor, aí ele é todo cheio de coisinha. Mas quando ele é mandado embora, aí ele fala um montão de coisa, aí ele fala um monte de verdades, entre aspas. Irmãos, por favor, por que não falou antes? Vai falar agora que não depende mais financeiramente, porque está indo embora mesmo, não tem jeito? Aí, sabe o que na verdade, irmãos? É porque nós não sabemos honrar. Tenha a postura honrada. Fale bem das pessoas, sabe? Se tiver que falar alguma coisa, fale diretamente com a pessoa. Eu quero convocar você a ser uma pessoa de honra. Eu quero convocar você a ser uma pessoa que sabe honrar. Nessa noite, você procurar a tua família e falar assim: olha, eu quero te honrar. Eu quero te honrar, minha esposa. Eu quero te honrar, meu marido, meus pais, meus filhos. Eu quero honrar o pastor da igreja. Eu quero honrar a você. Por quê? Porque você, Deus colocou você na minha vida. Nós temos trazido a desonra para dentro das nossas casas, queridos. Não é o diabo que... O diabo tem nos usado para fazer o serviço sujo dele. É desonra para tudo quanto é lado, irmãos. Veja como nós falamos uns dos outros do evangelho. Irmãos, nós somos cristãos, queridos. Veja como nós falamos uns dos outros. Às vezes dá até dor na alma. Eu estava em Cabo Frio, e não vou falar mais nada além disso, e eu fui comprar uma coisa de comer num determinado lugar, e enquanto eu estava esperando a pessoa preparar aquilo, a pessoa ficava o tempo todo falando mal da igreja dela, o tempo todo, aquilo me deu uma tal agonia que eu não aguentei e falei para a pessoa, falei assim: olha, ainda bem que eu sou crente, porque se eu não fosse crente, eu não ia ser nunca ouvindo você falar. Porque assim, virou um hábito, a pessoa nem percebe mais, virou um hábito desonrar os outros. Deus não nos tem chamado para desonra. Deus não nos chamou para desonra. Deus não é isso. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Pelo contrário, Deus tem para nós uma relação de honra. Deus quer que sejamos pessoas que sabemos honrar. Veja 1 Pedro 2,18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também o perverso. Ou seja, até o Senhor perverso, seja uma pessoa, honre ele, porque honrando, você honra Deus. 1 Pedro 2,17, citei você de novo: tratai todos com honra, amai os irmãos, que a sua preferência do tratamento seja por honra. Eu quero afirmar categoricamente: traga a honra para dentro da sua casa. Traga a honra para dentro do seu ambiente de trabalho. Traga a honra para dentro da sua vida. Traga a honra para dentro da sua igreja. Traga a honra para dentro do seu lar. E você verá o poder de Deus como você nunca viu em toda a sua vida. Maridos, cuidado! Suas orações estão interrompidas porque vocês não são homens que sabem honrar. Honre essa mulher, que talvez tenha tantos defeitos. Mulheres, honrem seus maridos, que têm tantos defeitos, mas são os seus maridos, queridas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tratem com honra. Falem com honra. Que em nome de Jesus, irmãos, pelo poder e a graça do Senhor, Deus levante uma geração de honra. Cristãos, cheios do Espírito Santo, mas homens e mulheres, jovens, de honra. Que o Pai do Céu derrame sua graça, você vai ser abençoadíssimo agora por uma linda canção, e que você reflita sobre isso, que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida, e que essa canção venha para encher o seu coração com o Espírito Santo, e que você seja uma pessoa de honra. Vamos ser abençoados por essa música que o Papai do Céu preparou para a gente.